seguimos falando sobre saúde, porque hoje, dia 31 de março, é o Dia da Saúde e da Nutrição. É uma oportunidade para debater, para avaliar práticas nutricionais e também ressaltar a importância de práticas como a redução do sal e do açúcar no consumo doméstico, as mudanças na rotulagem dos alimentos. E é sobre este contexto que eu converso agora com o professor do curso de nutrição do Unicuritiba, Jonathan Rafael Andrade. Jonathan, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba. Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos que estão ouvindo.
Professor, vamos falar então sobre nutrição, sobre saúde. Aliás, existe algum momento na vida de todos nós que existe uma perda do significado da alimentação? A partir de que fase da vida percebe-se que a gente se descuida mesmo da alimentação, hein, professor?
Essa pergunta é muito complexa, Joyce, porque isso depende muito desde a gestação, desde a concepção da criança até o envelhecimento. Porque a alimentação ela tem fatores culturais, sociais, e isso vai muito do indivíduo, além, lógico, de fatores psicológicos e econômicos. Então, desde a introdução alimentar da criança, é algo importante sempre ter esse significado do que realmente é a alimentação saudável.
Essa alimentação saudável, às vezes somos bombardeados até por informações sobre alimentação saudável, mas o que ela é exatamente? Ela precisa estar alinhada também com a nossa própria realidade, professor?
Isso mesmo. A alimentação saudável, ela tem que ser saudável dentro dos aspectos biológicos, sociais, psicológicos, sem esse terrorismo nutricional que nós chamamos de nutricionismo, que é quando as informações fazem com que a população fique muito doente através dessas orientações. Lembra aquela ideia, ovo pode, ovo não pode.
Uhum.
Coma isso, não coma aquilo. Então, na nutrição, a nutrição aqui de verdade, baseada em ciência, a gente traz esses quesitos de tudo pode, e aí tudo é adaptado a cada indivíduo, porque cada ser é único, cada ser tem a sua particularidade, se tem doença ou não, em qual ciclo da vida se encontra. Isso é muito individual, não tem uma orientação que ela seria geral. Até o consumo de água mesmo, por exemplo, as pessoas falam, tome 2 litros d'água por dia. Isso depende muito, depende se essa pessoa, por exemplo, não tem insuficiência cardíaca congestiva, que é uma condição patológica onde ela tem que ter essa restrição de água. Ou até a doença renal, onde ela não está conseguindo filtrar esse líquido.
Uhum.
Ou se é atleta, que precisa de uma quantidade maior, ou se está no calor, que você desidrata mais, você precisa de uma quantidade de água maior. Então, essa orientação de 2 litros, ela é genérica. E tá tudo bem, é uma orientação para as pessoas consumirem mais água. Só que isso não pode ser levado, por exemplo, a ferro e fogo, que todo mundo tem que consumir a mesma quantidade. Eu tenho que prezar pela individualidade de cada um.
Professor, em relação até 2 vilões, eu vou chamar desta forma, que é o sal e o açúcar. Também ouvimos muito sobre é preciso diminuir o consumo de sal e de açúcar. Qual que é a importância disso, de uma redução, e também seria baseada essa redução na realidade de cada um? Ou isso é uma questão que realmente para todo mundo é preciso reduzir?
Para todo mundo precisa reduzir, porque nós, nessa alimentação hoje, após a transição epidemiológica e nutricional, o consumo é bem maior do que o que deveria.
Uhum.
Então, sim, a gente tem diretrizes para diminuição do sal e açúcar, porque a gente come muito, Joyce, muito mesmo. A população como um todo, geral, ali. Eu vou dar um exemplo. Na introdução alimentar da criança, algumas mães dão aquele queijinho rosa que chama petit suisse.
Sim. Uhum.
Então, isso é só açúcar, corante, conservante, só que é prático para essa mãe. Ao invés de sempre cozinhar um tubérculo, uma batata, uma cenoura, ou descascar uma fruta, ou fazer papinhas naturais, é mais prático. Então, hoje, a gente tem o hábito de desembalar mais e descascar menos. Por isso essa redução do açúcar e do sal. Obviamente que a gente tem as particularidades, né? Um indivíduo com diabetes mellitus, um indivíduo com hipertensão, crianças, adolescentes, gestantes também, a gente tem essa particularidade individual, mas a orientação é para que todos diminuam o sal e o açúcar, porque a população ela está realmente consumindo bem mais do que deveria.
Essa é uma data em que precisamos falar sobre nutrição, afinal hoje é o dia da saúde e da nutrição. Professor, está mais do que provado que alimentação significa saúde, e é isso que precisamos ter em mente. Pode ser, às vezes, mais gostoso se alimentar ou consumir determinado tipo de alimento, mas como população e como também pensando na nossa saúde, a gente precisa pensar mesmo que a alimentação significa saúde?
A alimentação ela significa saúde quando isso é passado de uma forma positiva. Uhum. Eu não posso transformar a alimentação em doença, por exemplo. Fazer com que você coma algo cartesiano e você não tenha opções e isso vire só aquilo na sua vida. Eu não posso transformar a alimentação em doença, por mais que sejam alimentos saudáveis. Por exemplo, Joyce, você vai num casamento, você vai levar marmita?
Não.
Isso tira o que é alimentação saudável realmente. Uhum. Você está transformando uma ocasião social em algo só biológico. Uhum. Ou outras questões, pessoas que vão para a academia e já levam a marmita, ou já levam o suplemento, não precisa. Né? A gente pode fazer esse consumo depois, antes. A inserção do comer social e até os meios de produção, como essa comida é produzida com ambiente agroecológico, sustentável, porque a gente tem que pensar nisso também. Quando a FAO coloca hoje como dia da saúde, nutrição, é para isso, para a gente refletir as práticas alimentares e esse contexto da produção sustentável e adequada para a saúde.
Eu aqui na CBN estou conversando com o professor do curso de nutrição do Unicuritiba, Jonathan Rafael Andrade. Estamos falando sobre nutrição porque hoje é o dia da saúde e da nutrição e isso permite uma reflexão sobre alimentação, sobre a nutrição em si. Então, estamos falando sobre isso na CBN também. Aliás, professor, existe a possibilidade da pessoa fazer uma espécie de autoavaliação na própria alimentação? Aliás, é preciso ter cuidado nisso também?
Sim, claro, a gente consegue essa compreensão pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Lógico que não é o único, o guia ele é qualitativo, ele vai ver se o alimento é in natura, minimamente processado, processado ou ultraprocessado. Ainda tem discussão sobre a nomenclatura, mas a ideia aqui seria alimentos mais in natura e minimamente processado, evitando essas ultraformulações do biscoitinho recheado, do salgadinho rico em sódio, refrigerante. Mas já deixo aqui esse adendo, a gente vai evitar, mas eu não preciso retirar tudo da alimentação, porque às vezes a pessoa tem essa construção social e ela gosta muito de determinado alimento. Uhum. Só que eu também não vou comer o pacote de biscoito recheado todo de uma vez só. Então tem essas pontas que aí quando esse indivíduo consulta com o nutricionista, ele vai explicar tudo isso, a quantidade, a qualidade do alimento, transformando isso em mais saudável, mas também adequando a vida da pessoa, aos aspectos sociais, econômicos e o que essa pessoa tem para consumir na casa dela, que é o acesso a esse alimento.
Aliás, falando sobre acesso, né, professor, estamos num momento em que a inflação, que a alimentação está cara, que muitas pessoas estão trocando esses produtos ou seus hábitos, inclusive, na alimentação, para que exista uma adequação no orçamento. E, às vezes, há uma procura maior por produtos mais baratos e, às vezes, esses não são aqueles nutricionalmente mais recomendados, talvez. Muitos, né, muitos carboidratos, muito macarrão. Como também lidar com essa situação? Esse acesso e as famílias que têm essa dificuldade de acesso também, o que é uma realidade hoje?
Perfeita a sua colocação, Joyce. A gente tem que pensar que o governo, as políticas públicas têm que dar acesso para todos. né? Enquanto não temos isso, a gente vai trabalhando com algumas questões, como a comprar da agricultura familiar, que é um preço mais acessível, das feirinhas locais, preservar essa compra na localidade. A sazonalidade é muito importante, Joyce, os alimentos da época. Então, os alimentos de determinada época, eles são mais baratos e nutricionalmente melhores. Então, por exemplo, nós estamos no mês de janeiro. Comprar as frutas de janeiro, fevereiro, as de fevereiro. Isso também melhora a nossa dieta, dando o quê? Uma variedade. Ai, prof, mas eu não gosto de determinada fruta, determinada verdura. Ok, então a gente faz algumas substituições. A gente tenta adequar, e até na quantidade disso. Eu gosto de macarrão, o macarrão está mais barato. Não, a gente pode consumir esse macarrão. Eu não vou comer aquele macarrão que vem um temperinho dentro, que ele vem frito. Para ele cozinhar mais rápido, ele é frito, o processo dele.
Então, muito industrializado, né? Uhum.
Isso. Eu pego um outro macarrão e faço com molho de tomate mais natural. E a quantidade mais adequada para mim. Porque aí eu vou comer macarrão, mas eu também quero comer o quê? Dois pratos cheios de macarrão. Então, eu tenho que mobilizar isso. A gente consegue fazer essas substituições, adequação, escolhas alimentares mais inteligentes. Eu posso fazer, por exemplo, eu gosto muito de pizza. É. Eu vou fazer uma pizza de pão. Não, Jonathan, eu gosto da massa de pizza. Então, eu faço uma massa de pizza normal com molho, pego um recheio mais adequado, com queijos brancos, com tomate ou até com frango. E como duas fatias. Eu não preciso comer o todo. Mas isso é uma problemática que vem da introdução alimentar. Quando, por exemplo, Joyce, a mãe fala assim: meu filho, coma tudo. Meu filho tem que limpar o prato. Não deixe comida porque tem crianças passando fome. A pessoa fica com isso no hábito alimentar e ela cresce e ela não consegue falar não para a comida. Por mais que ela esteja cheia, ela tem que limpar o prato. Isso é uma problemática da pessoa não conseguir comer só quando está saciada. Ela tem que comer além, né? Isso é um dos fatores psicológicos. A gente tem outros também. Então, vai de cada indivíduo para saber ter essa adequação do consumo desses produtos, até mais baratos, alguns ultraprocessados, né? Sempre tentando evitar, mas quando não consegue, né? Fazendo essa adequação.
Vamos, então, aproveitar o dia de hoje e, a partir disso, fazer esse exercício diariamente para olhar a nossa alimentação, para fazer essas adequações do dia a dia, como citou aqui o professor. O macarrão, ele não é proibido, mas vamos aqui fazer dessa forma, colocando um molho mais natural, misturando com mais proteína, com legumes, professor. Assim a gente vai fazendo esse equilíbrio na nossa alimentação e, consequentemente, na construção de uma saúde melhor também. Muito obrigada, professor, pelas suas informações e por ter participado aqui conosco ainda mais nesse dia. Até a próxima.
Até, gente. Muito obrigado.